passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje temos uma entrevista com Marta Medeiros sobre seu último romance, A Claridade Lá Fora. Teremos também lançamentos, dicas de leitura e a poesia de Darcy França Denofrio. Vamos juntos! A gente começa nosso Autores e Livros com uma notícia triste. Perdemos nessa semana Alfredo Bose, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Faleceu na última quarta-feira, 7 de abril, o escritor, crítico literário e professor Alfredo Bose, aos 84 anos, vítima da Covid-19. Vencedor do Prêmio Jabuti por 2 vezes, membro da Academia Brasileira de Letras, ABL, Bose contribuiu de forma indiscutível para a literatura brasileira e em estudos da língua portuguesa e da língua italiana. Professor titular aposentado do curso de letras da USP, Alfredo Bose é autor de livros como História Concisa da Literatura Brasileira, O Ser e o Tempo da Poesia, Machado de Assis, O Enigma do Olhar, de 1999, e mais de uma dezena de livros, fora colaborações e organizações. Sua última publicação foi em 2017, Arte e Conhecimento em Leonardo da Vinci. Segundo o presidente da ABL, Marco Lucchesi, Bose é um dos grandes autores, uma das grandes referências da cultura e do pensamento brasileiro.
A notícia da morte de Alfredo Bose foi realmente um choque para todos nós. Uma falta daquelas enormes que fará, embora presente nos seus livros, mas não apenas isso. Bose é um dos grandes autores, uma das grandes referências da cultura brasileira, do pensamento brasileiro, herdeiro de uma tradição de alto nível da inteligência brasileira de amplas gerações, de que ele é a grande floração. Alfredo Bose fez um percurso muito rico, muito amplo, de que ressalto especialmente a sua relação com a Itália, a sua vivência com os grandes professores da Universidade de Florença, entre os quais Eugênio Garim, para ficar apenas com um dos grandes nomes, que orientaram, que construíram essa perspectiva, podemos mesmo dizer, comparatista do jovem professor Bose, que atuava dentro da área de italiano. O livro Céu e Inferno, por exemplo, para citar apenas um livro dele, é bem a marca dessa herança da observação de uma grande antena que captava essa grande literatura da Itália e do mundo. Ele nunca perdeu essa relação internacional, por assim dizer, mas dentro do Brasil ele pôde, de fato, imprimir a sua digital, a sua corda vocal, por assim insistir, porque ele mergulhou na história, mergulhou na literatura e criou uma síntese absolutamente fascinante de que é prova inconteste a dialética da colonização. É obra de grande densidade que torna Alfredo Bose uma daquelas últimas vozes de grande envergadura dos chamados intérpretes do Brasil, dessa grande complexidade dentro da qual nos movemos que representa o Brasil. Última, mas não menos importante observação que eu faria é que Alfredo Bose jamais, em momento algum, na sua própria biografia, abandonou seu grande compromisso com os valores republicanos, com a democracia brasileira e com a defesa da universidade e de uma cultura realmente profunda que fosse capaz de interpretar e modificar esse próprio mundo. De um lado, uma visão bastante enraizada do processo histórico e, por outro, e ao mesmo tempo, um sentimento de grande esperança e de transformação. Ungaretti falava no sentimento do tempo, mas Bose guardava dentro do seu coração toda uma poética agostiniana, do Agostinho das Confissões. Era, assim, uma figura muito rica, cheia de possibilidades de leitura e, sobretudo, um homem bom. É importante que se diga isso, pode parecer secundário, mas não é absolutamente. A formação de uma grande cultura deveria tender para uma forma mais generosa, que foi a maneira de Bose, se relacionar com todos, com os alunos, com o mundo, com os acadêmicos, com os professores, com os teólogos, com os filósofos, realmente uma figura exemplar sob qualquer ângulo. E, enfim, é enorme a saudade e a minha resposta é bem imediata, é a queima-roupa e é o que eu tenho para oferecer nesse momento. Esperança.
E a literatura não perdeu somente Alfredo Bose, perdemos também Contardo Caligares. Na coluna Clube do Livro, Marco Antônio Reis fala um pouco da sua obra. Vamos acompanhar.
Morreu no último dia 30 de março o psicanalista Contardo Caligares. Italiano de nascimento e brasileiro por adoção há 2 décadas, ele foi um dos intelectuais mais interessantes nos últimos anos, alguém que tornou mais acessíveis temas da psicanálise por meio de textos claros, bem escritos e referenciados à cultura de massas, à história e à vida cotidiana. Contardo foi também um homem de letras, escreveu romances, crônicas, peças de teatro, roteiros para a televisão. Seus livros reúnem boa parte dessa intensa produção intelectual e, além de serem um deleite para os leitores, ajudam a entender o mundo à nossa volta e o Brasil a partir de uma visão de alguém que não nasceu aqui e que, por isso, talvez tenha tido um olhar menos viciado sobre as nossas mazelas e também sobre as nossas maravilhas. Nesse sentido, se insere Hello Brasil, fruto de anotações feitas por Contardo Caligares a partir da decisão de fixar residência no país. É uma espécie de autoanálise, a tentativa que ele empreendeu para entender o que fez um intelectual europeu se radicar em um país com as características do nosso. Disso resultou uma análise perspicaz sobre o que somos como povo. A edição da editora Planeta traz textos basicamente sobre o mesmo tema, reunidos sob o título de Outros Ensaios, Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira. Caligares foi também um ficcionista interessante e escreveu histórias que mantêm um pé na sua área de formação. Criou o personagem Carlo Antonini, espécie de alter ego, com toques assumidamente autobiográficos. Contos de Amor, publicado pela Companhia das Letras e que surgiram nesse encontro de hoje, é um outro romance, uma história de uma viagem do protagonista à Toscana, na qual ele tenta desvendar um mistério relacionado a uma pintura renascentista. A investigação que se dá tem um quê de investigação própria da psicanálise. Eu deixo vocês com um trecho desse romance instigante. Contos de Amor, de Contardo Caligares. Aqui o narrador, protagonista, apresenta a figura paterna. Comecei a passar a lâmina pelas bochechas, esticando sua pele com a mão esquerda. Era bom poder fazer alguma coisa de concreto para ele. Naquele verão, julho e agosto, ele continuou, ficamos na casa da Toscana. Pagávamos pelas férias, dando aulas particulares aos estudantes que precisavam passar nos exames da recuperação em setembro, antes do começo do novo ano escolar. Todos nós, os 5 irmãos, Adélia ensinava grego, Roberto e Aldo matemática e ciências, Carlota e eu ensinávamos italiano, história e história da arte. Calou-se enquanto eu cortava a barba dos lábios e recomeçou quando passei a barbear embaixo do queixo, embora, a meu pedido, ele tivesse que esticar o pescoço para trás. Num dia daquele verão, deixei a costa para visitar o convento de Monte Oliveto. Fiquei alguns dias por lá, foram minhas férias de verdade. Fui de ônibus e depois a pé, último pedaço. A estrada era longa, deserta, seca, uma estrada de terra. Havia uma poeira branca que pegava no meu terno preto. Minha única companhia foi um cachorro que veio comigo até o mosteiro. No fim, ele sumiu. Contos de Amor, de Contardo Caligares, da editora Planeta.
Agora uma dica especial para quem gosta de livros grátis. A Livraria do Senado tem mais de 300 títulos que podem ser baixados gratuitamente em PDF ou em EPUB. Leia no Kindle, Kobo, Leve ou aplicativos para computadores, celulares e tablets. São livros sobre direito, história e literatura, além de biografias, coleções e diversas coletâneas de legislação. Acesse livraria.senado.leg.br e confira os mais de 300 títulos que podem ser lidos de forma gratuita. Na entrevista de hoje, a gente conversa com a escritora gaúcha Marta Medeiros sobre seu mais novo romance, A Claridade Lá Fora.
Entrevista.
A gente conversa aqui agora no Autores e Livros com a poeta, colunista, cronista Marta Medeiros sobre o seu mais recente livro, A Claridade Lá Fora, publicado pela LPM. Marta, é uma alegria, é um prazer receber você aqui conosco no Autores e Livros.
Meu prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Muito bom conversar aqui com a Rádio Senado.
A Claridade Lá Fora é um livro que trata de vários temas: maternidade, casamento, família, afeto. Fala também de angústias, preconceitos e igualdade de gênero. É um livro cheio de reviravoltas, com segredos e revelações. Marta, como é que você define A Claridade Lá Fora? O que, que a gente pode falar desse livro sem correr o risco de dar spoilers e de comprometer o prazer do leitor de ir descobrindo o que você preparou?
Pois é, porque esse livro foi uma aventura para mim escrevê-lo, porque realmente é bem como tu apresentou, tem muita coisa que acontece, mas basicamente eu queria falar... Na verdade, ele começou com um roteiro de cinema, né? Ele até é um livro muito visual. Começou com um roteiro de cinema, depois o cinema não rolou, parou tudo aqui, né, no Brasil, nesse aspecto, e aí eu acabei aproveitando a pandemia para escrever, transformar aquele roteiro num livro de ficção. E se trata de uma pessoa que vive isolada, né, de todo mundo, uma pessoa até meio snob. Ela não é um personagem simpático, é a primeira vez que eu escrevo um personagem feminino que não é simpático, e aí acontecem várias coisas. Ela tem que sair do isolamento dela e começar a voltar a conviver com as pessoas. E eu queria falar sobre isso, na verdade, quando eu escrevi o livro, sobre a necessidade que a gente tem de compartilhamento. Por mais que a gente muitas vezes precise ficar com a nossa vida privada, e isso é engraçado, porque não tinha nada a ver com pandemia. Quando eu escrevi essa história, não existia pandemia ainda, eu já estava falando sobre isolamento. Enfim, é sobre isso, né? Sobre como o mundo muda com velocidade e a gente precisa estar sempre se adaptando, né, às novas ordens mundiais de relacionamento. E a minha personagem vive isso, tem que sair de uma clausura que ela escolheu para ela mesma e se abrir para coisas que até então ela tinha muito preconceito, mas que ela precisa enfrentar.
Esse livro que você falou aí, que surgiu primeiro de um roteiro e depois se transformou nesse romance. E você trata, como eu apresentei, de diversos temas. Fala de família, preconceito, fala de bullying também, fala de luto.
Isso.
Você já tinha tudo isso em mente antes de começar a escrever o romance ou o roteiro lá atrás? Ou algumas coisas foram surgindo ao longo da escrita?
Não, sabe que tudo começou com uma crônica. E uma vez eu recebi uma carta de uma leitora, uma carta não, um e-mail, e era uma leitora que realmente vivia isolada com o marido numa praia, e ela fez alguns comentários sobre isso, que ela não tinha mais nenhuma vontade de se relacionar com outras pessoas, que ela achava que o mundo estava muito vulgar, que tudo era muito supérfluo e tal. E aí eu aproveitei e escrevi uma coluna sobre esse depoimento dela, e dessa coluna saiu o convite de um cineasta para que eu transformasse em filme. Então, assim, só tinha esse pontapé inicial, essa mulher vivendo com esse marido numa praia deserta. Ponto. O resto, Anderson, foi tudo invenção da minha cabeça. Eu fui escrevendo e fui dando vazão a todos esses temas. Fui criando personagens, fui criando uma família, mas tudo ficcional. Ela não tinha me dado, né, nenhuma informação sobre a vida privada dela. E esse é o barato de escrever, Anderson, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso na crônica, né? Na crônica de jornal, sou eu, a Marta, dando opinião sobre diversos assuntos da atualidade. Na ficção, eu posso realmente me transformar num outro personagem, eu posso aprofundar certos temas, porque daí eu não tenho, né, aquele limite do espaço que o jornal tem, a ficção me dá mais espaço. E então é um barato, assim, eu me sinto um pouquinho de cada personagem, é como se eu fosse assim, uma atriz que está tendo a possibilidade de viver uma vilã, ou de viver uma assassina, ou de viver... Sabe? Isso que é o grande barato de escrever. Então, assim, eu não tinha ideia. Foram surgindo, né, a questão do bullying com o neto dessa personagem, né, e mais as outras questões que tu mencionou. Inclusive, ele tem um final surpreendente, que nós não vamos falar aqui.
E não pode contar, porque senão estraga não... toda a surpresa.
Exato, e inclusive eu falo sobre a moralidade, né? Porque eu até questiono ali questões do que é certo, o que é errado, e é engraçado que muitos dos meus leitores se surpreenderam com o livro, porque eu fujo um pouco daquela Marta que eles conhecem,
sim,
do jornal.
Sim, né? É bem diferente e também dos Marta... outros romances.
E dos outros, que também os outros romances estavam muito voltados para as relações amorosas, né? Tanto o Divã quanto Fora de Mim, Eu sempre gostei muito de escrever sobre o amor, sobre as dificuldades que a gente tem de se relacionar e tudo mais. Mas agora eu fugi, foi para outro caminho. Não era mais uma questão de relação amorosa, marido e mulher. Era a relação da minha personagem com tudo, com as novas tendências de comportamento, com a tecnologia, com a solidão, uhum. com a morte, com a maternidade, que é uma questão profunda que tem no livro também. Então, eu acho que eu ampliei um pouco, eu expandi um pouco a minha área de atuação, vamos dizer assim, e isso para mim foi uma experiência muito rica.
Quando você vai escrevendo, você já tem tudo planejado, faz aqueles esquemas, tabela, ou você tem a sua história principal e à medida que você vai escrevendo, vai surgindo coisas novas?
Até então, eu sempre fiz tudo muito, de forma muito intuitiva. Não sabia nunca onde o livro ia chegar. E dessa vez, como eu já tinha um roteiro, né, tinha escrito um roteiro antes, uhum. eu só fiz uma transfusão, né, do roteiro para a literatura, do cinema para a literatura, aí sim, aí eu comecei a escrever o livro sabendo exatamente tudo que ia acontecer, só mudou a linguagem, porque o roteiro já estava escrito. Sim. E eu gostei muito dessa experiência e eu pretendo repeti-la. Quando eu vier a escrever outros textos, né, outros livros de ficção, eu vou usar isso porque eu me senti mais segura, sabe? Eu acho que a história ela fica mais bem amarrada, sabendo, né, aonde que a gente vai chegar. Claro que talvez não tenha aquele toque espontâneo que os outros livros têm, uhum. que a gente quase que sente, né, que aquela história vem como uma onda, né, que vai se debulhando ali na nossa frente e tudo fica assim, muito vívido. Mas eu gostei muito de começar a escrever a primeira linha sabendo exatamente como eu iria terminar. Foi uma experiência nova, mas eu achei que o trabalho ficou mais profissional.
Estamos conversando aqui no Autores e Livros com Marta Medeiros sobre o seu mais recente livro, A Claridade Lá Fora. Marta, vamos falar dos personagens? Rosaura é maravilhosa. É uma alegria,
adoro.
Colorida, né? Cheia de vida. Já a Lígia, nossa protagonista, é a personagem forte, é intensa. Eu posso até dizer que é dark, né? Ela vai sofrendo as mudanças ao longo da trama. Eu, particularmente, tem hora que eu me irritei com ela, tem hora que eu fiquei até com raiva, mas tem hora que a gente quer estar junto do lado dela. Você levou 3 anos trabalhando nesse livro, né? Como é que foi o trabalho, então, desses personagens, Rosaura, Lígia?
A Rosaura, na verdade, ela é solar, né? Ela é um contraponto da Lígia, que é muito sombria. E eu acredito nisso, Anderson, que a gente só se desenvolve, só cresce na vida através da convivência com os outros. E principalmente com pessoas que não são parecidas conosco. Porque se a gente está sempre junto daqueles que são nossos iguais, que pensam igual, agem igual, fica aquela bolha e a gente não consegue evoluir. Mas onde eu realmente me debrucei sobre os personagens foi quando eu escrevi o livro. E aí ficou muito claro para mim que a Rosaura, que é um obstáculo quase para a Lígia, né? Ela surge na vida da Lígia quase como um incômodo, porque ela é um espelho que a Lígia não gosta de enxergar, é tudo aquilo que ela não consegue ser. Acho que a união das duas, o confronto entre a luz e a sombra, gerou assim, uma história muito interessante e é uma coisa que faz a gente pensar. Né? Até quando a gente sempre acha que tem razão em tudo, que a gente tem o jeito certo de viver, a gente se amarra às nossas certezas e como é importante surgir alguém na nossa vida que dê assim, uma desequilibrada e nos faça progredir através de outra via, né? Sair um pouquinho daquele caminho que a gente já nem consegue mais questioná-lo.
Em outras entrevistas, você comentou que essa experiência de escrever em terceira pessoa, foi o seu primeiro livro, né, em terceira pessoa, foi uma coisa nova. Conta pra gente, como foi essa experiência? Qual foi a sua maior dificuldade? Gostou?
Eu gostei, mas não sei se vou repetir. Primeiro, porque é difícil. E segundo, Anderson, talvez até pela minha própria experiência da crônica, que é muito autoral, eu gosto muito vivenciar aquilo que eu estou escrevendo. Mesmo que seja uma cena que eu nunca vivi, eu gosto de estar na primeira pessoa porque eu consigo mergulhar naquilo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um livro que se chama Tudo Que Eu Queria Te Dizer. São 35 cartas fictícias. Assim, uma escrita por um padre, outra escrita por uma prostituta, outra escrita por um garoto de 18 anos, outra por uma senhora idosa de 95. E escrevendo na primeira pessoa, eu me sentia na pele daqueles personagens. Então, eu acho que isso, além de facilitar um pouco a escrita, para quem está escrevendo, é um deleite, assim. Volto a dizer, é como se eu estivesse incorporando uma vivência que não é a minha. Ao escrever na terceira pessoa, existe um distanciamento. Eu mesmo faço uma análise crítica dos meus personagens. Eu estou ali, a Lígia fez isso, fez aquilo, daí ela abriu aquela porta, daí ela disse aquela frase. Eu estou assim, quase como se fosse uma câmera acompanhando aquela história, entende? Enquanto que na primeira pessoa, eu sou a personagem. Daí eu sou aquela personagem. Eu até posso mudar o destino dela dependendo das reações que ela me provoca. Então, eu acho que foi uma experiência bacana, eu gostei. Mas eu acho que no próximo livro eu vou voltar para a primeira pessoa, porque eu acho que fica mais intenso. Enfim, vamos ver.
Você escreve crônicas, artigos, reflexões, poesia, romances. Qual o seu gênero preferido? O que você mais gosta de escrever?
Olha, atualmente é realmente a ficção escrever, tá? E para ler também é ficção, porque é mais desafiador para mim. Claro que eu adoro, as colunas de jornal me deram toda essa vida que eu tenho hoje, né? Essa fidelização dos leitores, que é maravilhosa, e eu me sinto participante da sociedade, eu sinto que eu faço diferença na vida de algumas pessoas, através das minhas opiniões e tudo mais. É muito bacana. Mas, assim, particularmente, a ficção é um desafio novo ainda, porque eu não sou uma ficcionista, eu não domino a técnica, eu reconheço, eu não sou uma grande escritora de romances. Mas eu gosto tanto de romances como leitora que eu acabo me sentindo seduzida a entrar, né, nessa área também, assim, da ficção. E hoje é o que me dá mais prazer, porque me dá uma grande liberdade. Tu sabe como hoje a gente está vivendo uma fase de polarização, como muito todo grande. Mundo é crítico, né? Muito grande. Qualquer coisa que eu escreva numa coluna já recebe um monte de interpretações, são elogios, mas também vem patadas. Então, assim, é uma super exposição. E, de certa forma, a ficção te deixa um pouco mais protegida, porque não sou eu ali. É um personagem criado por mim. Então, as pessoas reconhecem isso, que não tem essa confusão entre autor e personagem. O personagem, ele pode ser amoral, pode ser um assassino, pode ser um viciado, pode ser o que for, que as pessoas respeitam a ficção. Então, isso me dá mais liberdade.
Tá certo, então. Marta Medeiros, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Espero que você volte novamente aqui para conversar com a gente.
Muito obrigada, adorei conversar com vocês. Até a próxima.
Até a próxima.
A Claridade Lá Fora, de Marta Medeiros, publicado pela editora LPM, tem 256 páginas e custa R$40 na edição física. A edição digital pode ser encontrada a partir de R$25. E a poesia sempre tem seu lugar no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro traz um pouco da obra e dos poemas de Darcy França Denofrio, poeta goiana, autora do premiado Amar o Mar.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos diversos convida você a conhecer um pouco da poética de Darcy França Denofrio. Natural de Tarumã, Goiás, onde nasceu em 1936, Darcy é também ensaísta, crítica literária e professora de língua portuguesa e literatura brasileira. Estreou na poesia em 1980 com o livro Voo Cego. Em 88 veio o premiado Amar o Mar. Em 2000, Inviolado. Em 2008, Poemas de Dor e Ternura. E em 2011, 50 poemas escolhidos pelo autor. Para conhecer um pouco do estilo dessa brilhante poetisa goiana, vamos começar com Inviolado. A um lado da flor que não penetramos, talvez a reserva sitiada onde guarda seu aroma. Quase sempre esbarramos em seus ferrões de defesa e sangramos nossa dor pela ponta dos espinhos. E aí então paramos e olhamos só por fora a beleza que se entrega com sua cota de reserva. É do outro lado, do mistério, que não alcançamos, que a flor explode em toda sua grandeza. É lá que se contorceu e guardou sua história, e sangrou as suas gotas, e a solidão que sobrecarrega. Quem olha uma flor ou um ser desabrochado, vê um prisma, feio ou lindo, jamais o seu lado inviolado. Em Voo Cego, publicou os versos de A Maria Helena Café. Conheço uma casa onde mora uma árvore em ascese constante arremesso vertical. Conheço uma casa onde mora uma árvore que transcende o teto e teima ir além. que lança tácitas premissas, argumenta, questiona, contesta, e o seu espaço conquista e sempre além vai. Árvore teimosa, irreverente, supra-vegetal, para quem o teto é pouco e por isso ultravai. Árvore que rejeita o limite branco imposto, porque é árvore demais. Com linguagem precisa e direta, Darcy França compôs Alga Marinha, poema que faz parte do livro Amar o Mar. Alga Marinha lançada ao mar aberto, navego à deriva, não estou presa a nada. Quero achar o meu caminho, o do começo, mas me instalaram nesse arremesso e não conheço a maré do princípio que me jogou nesse permanente risco. Alga marinha nesse amar o mar, sem pontos cardeais, mapa-múndi ou estrela guia, vivo à deriva. Não conheço o meu porto, asseguro, e um dia só serei verdes cabelos envolvendo corpos destroçados que viajaram na maré montante e chegaram afogados de aurora à praia maior de todos os oceanos. Alga Marinha dá nome à canção de Alceu Valença, que você ouve agora.
Maria, minha rainha, como nos contos de fadas, te chamarei de te chamarei de esperança, ilha de Itamaracá. Maria, alga marinha, como os peixes, como as águas, tu és mãe, pois és Maria, tu és filha de Iemanjá.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Um grande abraço para quem nos acompanha pela Rede Senado de Rádio e também para quem nos acompanha pelas rádios parceiras. Você pode escutar o Autores e Livros também na internet, em senado.leg.br/rádio ou ainda no agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.